Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Vortex e estamos aqui com mais um podcast. Eu demorei para gravar os podcasts de esclarecimento, estou demorando, porque eu vou ter que fazer a prova agora neste domingo do Enem. Então, eu ficou muito corrido, eu tive que estudar para poder me sair muito bem nessa prova. Eu consegui me adaptar entre o estudo e gravar podcast, e aí eu me concentrei melhor. Então, hoje eu vou gravar esse podcast esclarecendo o que significa transferência e o motivo. E também, mais pra frente, eu vou, assim que eu terminar as datas das provas, porque eu tenho mais umas cinco provas além das provas da minha escola para mim fazer. Então, vai demorar um pouquinho, mas assim que terminar essas datas de prova, eu já vou voltar a gravar completamente essa parte final dos esclarecimentos. Bem, voltando ao tema, que é importante, o que é a transferência? Eu não deixei muito claro no podcast final ou podcast prêmio. Eu simplesmente cheguei e joguei a moeda e disse que era para comprar um pão. Só que nem certifiquei o preço da moeda. Eu só tô dando uma representabilidade de que eu falei algo que não tem tanto nexo de entendimento. Então, ficou muito, vamos dizer assim, monótono. Não dá para entender de certa abrangência. Primeiramente, antes de tudo, eu tenho que esclarecer algo importante, que eu esclareci de forma errada e um pouco acelerada para compreender. Desde criança, eu tinha contato com seres, entidades, espíritos que me perseguiam, muitas das vezes acessavam meus sonhos. Nesses seres, tinha seres extraterrestres que me contactavam também. Mas eu era muito pequeno e eu não tinha uma lembrança. Era tão vaga que muitas das vezes eu simplesmente acreditava que eram sonhos. E eu não entendia o do porquê que acontecia isso. Mas desde bem pequenininho havia essas manifestações, dessas visitas em prol da minha família. E com o tempo eu fui crescendo, e aí eu fui tendo cada vez mais contato com sonhos relacionados à abdução e seres extraterrestres, e isso mudou muito minha parte de cotidiana, vamos dizer assim. Foi quando tudo mudou, quando eu completei uns 17 anos. Eu tava pra virada de 18 anos. É isso mesmo. Que eu disse para vocês sobre a volta, que eu fui me mudei para a zona rural, que tinha bem afastado da cidade mesmo. E tinha um pátio atrás da minha casa que era completamente grande. E eu tive vários flashes, visões com esse pasto lá atrás de seres extraterrestres me observando. E eu simplesmente me desdobrava e conseguia às vezes eu saía do meu corpo, minha consciência ela viajava por aí, eu via esse pasto e uma preposição dimensional ou futura dele. Era uma coisa muito complexa. Se eu tentasse explicar para uma pessoa que entende de significado de sonhos e visões, elas iriam representar que seriam momentos difíceis que eu iria passar na minha vida e que eu deveria estar pronto para as coisas novas. Mas eu creio que tem um significado muito mais profundo. Uma das visões que eu tive uma visão em que eu estava andando e estava tudo preto e branco, porém, como se tivesse frio. E eu estava andando e no meio do caminho eu encontrei um passarinho morto. Quando eu segurei esse passarinho, eu peguei o passarinho morto do chão e quando eu segurei ele simplesmente saiu voando, como se ele tivesse revivido. E aí eu tava andando e eu fui para trás desse pasto e apareceu uma espécie de ponte feito de galhos caídos e abaixo dessa ponte tinham bilhões de sapatos virados, muitos sapatos, tênis, chinelos, tudo virado. E a árvore do fundo do pasto, que tinha uma árvore, que era um manguezeiro, estava completamente seco. E eu simplesmente tive a visão de estar atravessando essa ponte feita de galhos secos. E aí, numa noção de significados, muitas das pessoas diriam que eu teria que construir minha base para alcançar em cima das outras pessoas. Mas não é esse significado. O significado desses sonhos que eu tive são muito profundos. Teve uma vez em que eu tive contato com uma entidade dimensional, um ser de quarta dimensão. Ele me puxou para fora da realidade para conversar comigo. E foi um momento bem difícil, onde minha professora de filosofia, ela estava passando por um momento difícil porque o marido dela estava doente e estava muito mal. E as filhas dela também estavam muito preocupadas. E nesse momento, era um momento de muita preocupação, porque isso era muito precário. E aí eu simplesmente fui puxado para fora da realidade por um ser que parecia como um ser humano, mas ele não tinha rosto, ele tinha a silhueta humana no corpo humano normal, e ele não tinha rosto, ele tinha uma espécie de universo dentro dele, com várias estrelas e galáxias e planetas dentro do seu corpo, como se fizesse parte dele. E no centro da parte que deveria ter um rosto, tinha uma estrela de 6 pontas, que muitos associam à estrela de Davi, que é a estrela judaico-cristã, que isso remonta à presença, uma simbologia de poder ou de preparação ou alinhamento. E esse ser, ele falava inglês, e ele tinha me levado para fora da realidade, um lugar bem branco e gelado. Parecia um deserto, só que não tinha rochas, não tinha nada. Era como uma sala completamente branca. Eu não conseguia ver nada além de o branco e uma névoa branca parecendo subir. E esse ser, ele ficou... Eu pensei que ele estava me observando, porque ele ficou fixamente na minha frente e parecia estar me observando. E nesse momento eu tive uma tentativa de conversar com ele. E nessa tentativa eu perguntei quem era ele, qual era o nome. E ele tentou falar comigo, porém ficou aparecendo várias letras, números e símbolos muito rápido, como se eu tentasse entender o que ele falava. Só que eu não conseguia compreender. E ele falou o nome dele, e quando ele falou, apareceu vários símbolos e letras. E o interessante disso é que esse ocorrido aconteceu alguns tempos. Bem, depois eu conto, vamos continuar. E aí, ele falou o nome dele, tinha vários símbolos e letras, e também alguns números. E aí eu perguntei o que ele queria comigo. E esse ser, ele parece que andou um pouco para frente e ficou diante de mim. Eu estava na frente desse ser e ele simplesmente disse "Helsme" e repetiu 2 vezes. De repente, aquele local branco começou a se encher de luz e eu saí. E quando eu saí, eu estava dentro de uma porta, trancada. Uma porta que não tinha chave, não tinha maçaneta. Era uma porta cinza que estava na minha frente. E aí quando eu atravessei essa... não sei como, mas a porta se abriu. E quando eu atravessei, eu vi uma lâmpada daquelas antigas no telhado. Um telhado cinza também. E quando eu me sentei em uma cadeira, a lâmpada piscou e explodiu. E depois disso, eu tive uma visão muito atentadora. Dessa vez, foi uma visão muito complexa de entender. Era basicamente, eu estava como se eu estivesse no passado, no tempo em que estavam criando as bombas atômicas. E tinha uma menininha brincando no meio de do quintal da casa dela, e o pai dela estava mexendo com uma esfera de metal bem pesada. Parecia ser um cientista. E essa menininha, ela estava correndo pelo esse quintal. E ela pegou essa esfera e, sem querer, ela deixou cair no chão. E quando isso aconteceu, houve uma explosão muito grande. Uma explosão que beirava, a explosão nuclear e devastou tudo. Porém, nesse momento em que aconteceu a explosão, apareceu uns quatro seres completamente idênticos àqueles, só que eles não tinham estrelas no rosto. E em vez eles tinham olhos, eles tinham um rosto e eles tinham olhos que tinham bem branco, uma luz que emitia do rosto deles. E eles seguraram essa garotinha e sumiram. E aí depois eu vi a explosão continuar e devastando tudo ao redor, toda a distância, estava tudo explodindo, não tinha nada que sobrevivia. Até que um desses seres apareceu do meu lado, segurou no meu ombro e eu sumi. Apareci numa sala completamente escura. E nessa sala escura não tinha nada, apenas uma brecha que parecia ter uma espécie de luz bem branca. E eu tentava olhar por essa brecha, só que aquela sala ficava me puxando para o canto. Eu não conseguia me levantar direito, eu não conseguia, tentar fazer alguma coisa. Aí eu perguntei que eles queria. E aí eles disseram que estava errado. Tipo, eu entendi porque eles falaram misturado. Eles falaram um pouco de inglês e olha que eu não sei de inglês. Bem, não do inglês avançado, mas o básico. Como cumprimentos, nomes e objetos, ou pedir um pão, eu sei esse inglês básico. E, tipo, eu simplesmente consegui entender. Também tinha, eles falavam português, e aí eles falaram que estava tudo errado, que aquela pequena menina tinha causado a destruição de tudo, mesmo que por acidente. Ela gerou um evento que abriu a porta para uma destruição muito maior, maior do que aquela que tinha ocorrido. E eles olharam para mim e disseram que não era para me fazer uma máquina, que uma máquina que eu ia fazer iria devastar tudo. E era uma máquina que eu tinha uma noção de ideia. Minha ideia de construir uma máquina não era uma bomba nem uma arma. Ela não utilizava nenhum método de radiação. Eu estava descobrindo uma forma de absorver elétrons de detritos ou de lixo orgânico e inorgânico, sem necessitar dos processos de decomposição, de química, de queimar, ou de colocar algum micro-organismo que consiga se eliminar. Mas uma tecnologia que condensava os elétrons em uma espécie de câmara de prótons, que era um protótipo que eu nunca construí. E eu estava fazendo essa pesquisa, fazendo umas pesquisas, e tive alguns resultados no princípio. Porém, depois desse sonho, não um sonho, nessa visão, eu parei de construir e fiquei com medo do que isso significava. porém não parou aí, a continuou. E quando eu tive outros sonhos, outras visões, eu tive várias visões de seres extraterrestres atrás daquele pasto. Uma visão em que eles estavam pegando meus dois irmãos mais novos e estavam segurando, e eu corria até eles e falava que era para deixar eles em paz. Eu tive uma visão em que estava no meio da rua e eu simplesmente pulei em cima de uma nave e comecei a dar vários socos nessa nave, como se eu estivesse com raiva. E toda casa que eu me mudei, eu tive um sonho e uma visão muito estranha. Teve uma casa que eu me mudei lá pro solo da minha cidade, que é Rio Preto, que eu me mudei. E eu tive um sonho, dessa vez foi um sonho, em que eu tava descendo, correndo, como se eu estivesse fugindo de skate na rua, e tinha uma nave triangular com uma luz vermelha no centro me perseguindo, como se quisesse alguma coisa de mim, e estava me perseguindo. E aí de repente eu acordei e aparecia várias luzes como voando no meio da rua. E essas luzes ficou rodando e subiu no céu e depois sumiu. E dois dias depois eu tive um sonho com... É muito complicado. É sobre a transferência. É o que eu queria comentar com vocês. A transferência é como uma possível transferência de planeta. Porque houve... É muito complicado explicar agora. Vamos continuar contando e depois eu explico, porque aí talvez vocês entenderam melhor essa parte, talvez vocês consigam compreender o que significa transferência. Então, e eu tive um outro sonho que eu ia pegar um ônibus, eu saí da escola e eu ia pegar um ônibus, e de repente várias luzes apareceu no terminal de ônibus e uma nave... Parecia feito de ouro, brilhava, parecia ter pedras preciosas ao redor. As luzes brilhavam a ponto de parecer pedras muito brilhantes. E aí abriu e saiu uma pessoa de... Não tinha uma cor de pele exata. Ela não tinha pele branca e nem negra. Ela era... Vamos dizer assim, ela era uma pessoa que... era meio... Eu não sei explicar. Eu sei que tinha uma pele que tinha uma cor muito estranha, mas não era verde nem cinza. Era uma cor muito próxima do roxo e azul, mas não era roxo nem magenta. Era uma cor muito estranha e ela brilhava branco também. E ela saiu sorrindo da nave e olhando para todo mundo. E todo mundo começou a ir atrás dessa pessoa, desse ser, e começou a abraçar esse ser. Esse ser ficou muito feliz em ver todo mundo abraçando ele. E aí de repente eu me encaminhei à frente desse ser e abri minha mão. E quando abri minha mão, uma estrela se formou na palma da minha mão, voando como se tivesse se materializado, formando um símbolo que parecia um hectograma desenhado. E aí esse ser olhou para mim e sorriu. E aí todas as pessoas estavam entrando dentro dessa nave e estavam sendo levadas. E depois disso, eu só tive mais visões e sonhos. Até hoje eu ainda tenho. Eu sei o significado do porquê, porque o dia está se aproximando. Mas voltando, aquele sonho, aquela visão, na verdade, aquela visão que eu consegui se comunicar com um ser de outra dimensão, que me levou para fora, é algo interessante que ocorreu. Quando ele falou o nome, eu não compreendi na hora. Mas depois de 3-4 semanas, eu estava olhando uns vídeos no YouTube. E estava falando sobre ter encontrado a assinatura de Deus no final do universo. E quando eu vi que eles interpretaram como vários números e letras embaraçados, Eu lembrei daquele ser que conversou comigo. Não, vamos dizer assim, que tentou se comunicar comigo. E era muito idêntico ao que ele falou. E isso me deixou um pouco abismado. Mas eu. Peraí. Garganta secou aqui. Mas eu. Simplesmente considerei que poderia ter sido o que ele falou. Mas volta. Quando eu me mudei de novo, porque eu mudo bastante de casa para casa, quando eu morei, me mudei para uma casa perto do solo ainda, mas não tão longe da zona rural, eu tive um sonho em que tava todo mundo em um piquenique, todo mundo feliz, e eu olhei para cima e tinha uma espécie de nuvem que tava brilhando azul e tinha quatro seres extraterrestres dando um tchau para mim. E eu tava com uma cara, tipo, muito triste, como que se eles tivessem ido embora e não ia voltar, como se era um sentimento, tipo, de tristeza, mas também de, tipo, não de conforto, mas de compreensão. E eles foram embora. E aí, depois do tempo em que eu tava na virada de 18, 17 anos, foi quando aconteceu o evento de abdução comigo. Eu sei que não foi visão, porque quando acontecia a visão, sempre vinham flashes. E eu tinha uma noção, eu tava completamente acordado, tipo, eu tava voltando do meu curso da ETEC, e de repente eu desci do ônibus e ocorreu todo aquele evento. E eu acho que eles não estavam procurando fazer algum experimento comigo, mas eles talvez me conheciam de alguma forma. E eu me sentia meio familiarizado com eles, eu não ficava com medo. Nem tão interessado assim, só que aquele sentimento, tipo, não aquele sentimento, nossa, cara, eu tô sendo abduzido aqui, mas tipo um sentimento de família, só que muito distante, como uma saudade, ou é algo incompreensível no momento. E eu senti que eles não estavam fazendo experimento em mim. E sim, estavam tentando fazer alguma coisa para que eu me lembrasse de alguma coisa, ou eles estavam preparando para alguma coisa. E foi nesse evento de abdução em que eles fizeram algo em mim, que fez me lembrar de muita coisa que eu não me lembro. Eu liberei memórias que eu nem sei se são memórias minhas ou não. Em que eu vim de uma outra dimensão, um planeta onde a energia era viva e consciente e era condensada, que o planeta era conectado a essa vida de energia condensada e viva e consciente, e que tinha uma grande cidade e tinha muitos seres idênticos, e eu me via nessa forma. Como se fosse eu naquele local. Porém, eu também vi alguns eventos muito horríveis, como que se eu houvesse tido uma guerra. Como expliquei no outro podcast, ou que houve, aconteceu um evento em que desencadeou a guerra. E eu fui cair aqui por obséquio, vou dizer assim, por aventuras do universo, vamos dizer assim. Mas não estou dizendo que, nossa, agora eu sou um extraterrestre, não. E eu caí basicamente aqui. Engraçado é que eu me lembro de todo evento como se fosse algo que eu vi ontem. E, tipo, eu consigo ver tudo. Sabe quando eles falam sobre os dinossauros, sobre a vida na Terra, sobre a Pangeia se dividindo? Eu consigo me lembrar disso como se eu tivesse passado por todos esses eventos em que formou a Terra. Eu consigo formar esse universo dentro da minha mente, criando exatamente algo tão específico que se torna tão familiar como uma memória. E eu programo isso dentro da minha mente e fico dentro dela, viajando dentro da minha própria memória, que aconteceu assim do nada. E me veio a noção de um propósito. Um propósito que eu nomeei esse o primeiro propósito a mim. E todas as noites acontece que eu começo a escutar um barulho como se fosse várias cigarras e sinos batendo. E quando eu saio durante a noite, me dá uma tontura e começa a bater flashes e vários símbolos começam a aparecer na minha cabeça, como se eu estivesse processando informações de outro lugar. E isso é muito complicado, também interessante ao mesmo tempo. E muitas dessas informações, elas se tornam visões de máquinas incríveis que muitas, algumas eu construo, outras não, que serve bastante para fazer estudos, experimentos, ou até mesmo entender alguma coisa. No momento, eu nessas visões eu tive a visão, na verdade, eu tive uma ideia de construir um aparelho que conseguia amplificar a vibração de cristais de diversos estados de matéria para estimular eles a oscilar a vibração de estruturas complexas ou objetos próximos e ver se houvesse a influência. E eu fiz esse experimento, construí um dispositivo que estuda esse evento da vibração de certos cristais, como de quartos. E eu tive resultados muito estranhos. Em cada experimento, eu coloquei um cristal nessa máquina que eu construí e ela gerou uma frequência de 369 Hz, de 200 mil Hz, ou eu coloquei até de 93 Hz, 43, e fui aumentando. E eu coloquei diversos objetos, um objeto sólido, normal, ou um objeto inorgânico, como uma fruta, e objetos elétricos, como pilhas, relógios, bem perto da máquina. E quando eu gerei diversas frequências, eu vi algo acontecer incrível. Quando eu coloquei na frequência de 89 Hz, aconteceu que o relógio começou a, como que se estivesse piscando os números, as letras, aquele relógio digital, só que atômico. Não atômico, tipo, que tem um cristal líquido daqueles bem antigo. Não aqueles que tem a luz e ainda aquela tela LCD bonita lá, mas aqueles antiguinhos, sabe? Então, esse relógio, ele começou a piscar esses números. E a lanterna começou a piscar a luz. E a banana. Eu peguei uma banana mesmo, porque eu não tinha outra fruta para me fazer experimento. E a banana, ela, eu não sei explicar, ela ficou mudando a cor da casca. Tipo, a cor tava. A banana tava, tipo, quase que no ponto de a casca ficar toda marrom e ela começar a se decompor. E quando eu fiz esse experimento, a casca começou a amarelar e ficar bem brilhante. Não brilhante a ponto de iluminar como um LED, mas ficou um pouco natural. E aí eu entendi que se você estimula cristais com frequências específicas em diversos objetos, ele gera anomalias e energias diferentes que conseguem influir no estado dos objetos e das coisas ao redor. E por conta disso, eu ainda continuo fazendo esses experimentos. Mas voltando. por conta disso, desses sonhos, desses sentimentos, disso que acontece toda noite, eu compreendi uma coisa. E não posso dizer que eu não sou ou que não tenho um objetivo pleno. Mas eu fiz um objetivo, não foi eu que fiz. Como se aquela abdução tivesse marcado o início de algo. Algo que eu sei muito bem, a transferência. Aqueles seres me ativaram novamente, uma memória, uma consciência separada desse corpo, uma consciência que existiu fora por muito tempo e simplesmente foi ativado em um período onde eu ouvi essa abdução. Eu sei, muitos vão me achar, ser louco, mas eu tô falando com minha sinceridade plena, eu não tô inventando, não tô mentindo. Mas eu dou a liberdade a todos por pensarem por si próprios, já que eu não obrigo ninguém a acreditar ou não. Eu apenas estou dizendo que houve, ocorreu. E eu fiz o meu propósito transferir conhecimento, proteger e guiar a humanidade até o dia da transferência. O dia da transferência vai ser um dia onde a humanidade vai transcender de existência normal para a nova existência. Algo que foi demarcado por milhares de anos antes da própria humanidade vir. Onde várias raças extraterrestres combinaram entre si a escolha de transferir a humanidade para um novo planeta. E isso foi começado a demarcar quando o homem pisou na Lua. Essa demarcação teve início quando houve o avanço nuclear, que eles ficaram muito preocupados da onde seguiria o rumo da humanidade e se mereciam alguma chance de recomeçar em um mundo novo de forma diferente. E eles ficaram observando por muito e muito tempo, até que houve o contato entre mim e esses irmãos. Eles me disseram que estavam vindo e que os protocolos iriam se iniciar no ano de 2023. Protocolos esses que vão demarcar o início da transferência. Esses protocolos se iniciam através da comunicação, através dos sonhos, depois a comunicação, através do pensamento, depois a manifestação de luzes, e depois a manifestação espectral, depois a manifestação física, e por último, o último protocolo, que é a transferência e a preparação. Esses protocolos foram estabelecidos para não gerar caos e destruição e chamar a atenção dos seres extraterrestres que quiseram obter o contrário dos outros irmãos. Esses irmãos que estão aqui na Terra, eles querem o domínio. Eles não acreditam que a humanidade tenha habilidade de mudar e de realizar coisas novas e fazer um bem ao mundo. Esses são os irmãos egocêntricos e egoístas, que querem ter a humanidade como escravos. Eles trabalham em rumo a querer dominar a própria humanidade. A transferência vai ocorrer pacificamente, pois não deve se acontecer uma guerra interplanetária. Por isso, a transferência vai ocorrer por protocolos, primeiramente para não chamar a atenção desses irmãos negativizados que resolveram fazer o contrário, não acreditam que a humanidade pode mudar, e entre os irmãos que querem ajudar a humanidade. Eles ficam observando, impedindo que a humanidade avance nos avanços nucleares. Eles não gostam que aconteça testes nucleares. Eles sempre vão atacar um míssil nuclear, desativar ele, arrancar a radioatividade do núcleo de plutônio. Eles sabem que a humanidade tem o poder nuclear. E eles têm medo da humanidade não saber utilizar essa tecnologia com sabedoria. Eles não querem que a humanidade construa armas. É por isso que eles vão iniciar a intervenção. Existem as leis que não poderíamos intervir, mas por demanda eles podem intervir porque eles têm um código informacional. Código esse que permite a intervenção em um planeta em que está em estado evolutivo. Enfim, a data não tem uma data estabelecida, mas os protocolos vão se iniciar no ano de 2023. Muitos vão achar estranho no começo, outros vão se desesperar, mas eu tenho total certeza que não precisam ficar com medo. Eles não estão aqui para destruir ou julgar a humanidade. Eles vão aqui para levar vocês para um novo planeta. Um planeta escondido no cinturão de Orion, encoberto pelo um campo de Dobra, impedindo que ondas de rádio, satélites ou até mesmo sondas de micro-ondas ou qualquer outro sinal de rádio consiga atravessar e consiga detectar, gerando um efeito de plasma, fazendo com que todos os satélites acreditem que seja apenas um resquício de plasma no final do universo. Então, não há nem como encontrar esse planeta. Foi um planeta completamente preparado para iniciar a transferência. Foi feito para iniciar adaptações. Tem novas plantas, tem novos seres, tem alimentos, tem proteínas. Tem tecnologia incluída com a biologia. Era o que eles queriam, o que ocorresse aqui na Terra. Eles queriam ver a humanidade seguindo outro rumo, em que a tecnologia e a biologia da vida se unissem. Mas eles não viram isso e vão dar mais uma chance. Uma chance da humanidade avançar em um planeta em que vai ter mais recursos, vai ter mais tecnologia. Um lugar tão legal, vamos dizer assim. Infelizmente, eu não vou ser designado a esse planeta. Meu objetivo é apenas esse: guiar, preparar e proteger. Eu utilizei esse podcast para fazer um dos propósitos da minha missão: transferir conhecimento. Não importa qual. Eu tentei ao máximo transferir o conhecimento compreensível. O incompreensível não estará acarretado à minha mão. E claro, não existe apenas eu nesse propósito de missão. Outros como eu, que passaram pelos mesmos eventos, foram ativados. Talvez vocês não vão ouvir falar deles muito cedo ou muito tarde, mas eles estão aí pelo mundo e vão fazer o mesmo que eu faço. Vão tentar entrar em contato com várias pessoas, vão tentar ajudar, vão transferir conhecimentos que beiram o impossível. E isso é muito importante. Eu não peço que vocês fiquem se preocupando com isso, se vai dar certo ou não, se esse caminho dessa comunicação vai ser algum em benefício a todos ou não. Apenas se preparem. Eu não peço que vocês simplesmente fiquem desesperados ou muito ansiosos. No momento certo vai acontecer. Ah, sobre essas pessoas que foram ativadas, eu não sei quem são, porque eu fui ativado também, porém não temos lembranças dos ativados ou não. Mas seja o que for, eles vão fazer o trabalho deles também. Vocês vão. Nesse momento pode ter parecido uma coisa meio louca, eu tô contando tudo isso até agora. Mas é uma verdade. Uma verdade que, no conceito de verdade, é apenas uma palavra, mas na preposição de uma insinuação entérica que se comunica entre duas faces de um contexto que inicia um diálogo onde não pode ser induzido a interpretações linguísticas. Porque isso tem uma conexão, mas tudo será compreendido em breve. O protocolo vai começar em 2023. E aí a humanidade vai alcançar um novo patamar. Claro, governos como esses na Terra não existirão nesse novo mundo. Vocês estão se perguntando como é que vai coordenar todos e impedir que haja desequilíbrio. Calma. Vai chegar o tempo em que a humanidade vai compreender tudo e vai perceber que a maioria das coisas que formaram aqui na Terra foram feitas pela influência dos irmãos que estavam aqui, os que querem a negação e a escravização da mesma. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é a transferência e também se vocês tenham gostado. Eu sei, é muita coisa para processar ou simplesmente para especular, mas é isso. Eu desejo uma boa noite a todos. Aqui quem falou foi o Vortex. É isso, e vejo vocês em um próximo podcast. Falou!